Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 11 de abril de 2012, às 15 horas e 56 minutos. Convido o deputado Joey Valle para secretariar os trabalhos da mesa. Solicito o senhor secretário que faça a leitura do expediente sobre a mesa.
Projeto de decreto legislativo da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, que aprova as contas do governador do Distrito Federal relativas ao exercício de 2003. Mensagem número 111 de 2012 do Poder Executivo. Comunica a sanção ao PL 798 de 2012. Mensagem número 112 de 2012 do Poder Executivo, que comunica a sanção ao PL 835 de 2012. Mensagem número 113 de 2012 do Poder Executivo, que comunica sanção ao Projeto de Lei 744 de 2012. Projeto de Lei do deputado Cláudio Abrantes, que dispõe sobre o prazo de validade da vistoria para transferência de veículos oriundos do Estado de São Paulo para a frota do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de Lei do deputado Cláudio Abrantes, dispõe sobre o fornecimento de energia elétrica pela Companhia Energética de Brasília, SEB, em caráter provisório, a unidades habitacionais em processo de regularização, localizadas em áreas de regularização de interesse social e de baixa renda no âmbito do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei do deputado Paulo Roriz. Dispõe sobre a obrigatoriedade das seguradoras comunicarem ao Detran DF e à Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos da PCDF os sinistros de veículos registrados no âmbito do Distrito Federal que forem considerados perda total. Projeto de lei do deputado Paulo Roriz, que dispõe sobre a transformação do Parque Ecológico do Gama em Parque Ecológico e Vivencial Luciano Pereira, na região administrativa do Gama, RA número 2. Projeto de lei do deputado Paulo Roriz, dispõe sobre a inserção da expressão "preserve a vida, se beber, não dirija" nos cardápios e propagandas de bares, restaurantes, lanchonetes, casas noturnas e assemelhados no âmbito do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Paulo Roriz, que proíbe as empresas locadoras de veículos que atuam no Distrito Federal de utilizarem veículos licenciados em outras unidades da Federação. Projeto de lei do deputado Paulo Roriz, que dispõe sobre o tempo máximo de espera para a realização de procedimentos médicos na rede hospitalar pública do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Paulo Roriz, dispõe sobre o encaminhamento imediato de menores portadores ou usuários de drogas aos Centros de Atenção Psicossocial, CAPS, na forma que especifica. Projeto de lei do deputado Benedito Domingos, dispõe sobre a inclusão do ensino de música nos conteúdos curriculares no ensino fundamental das escolas públicas e privadas do Distrito Federal. Projeto de decreto legislativo da deputada Luzia de Paula, que concede o título de cidadã honorária de Brasília à senhora Abiail Florentina Ferreira. Projeto de decreto legislativo do deputado Robério Negreiros, que concede o título de cidadã de Brasília à senhora Maria do Carmo Manfredini. Requerimento do deputado Paulo Roriz, que requer tramitação conjunta dos projetos de lei número 743 de 2012 e 721 de 2012. Requerimento do deputado Cláudio Abrantes, que requer a realização de sessão solene no dia 25 de junho de 2012, às 19 horas, para comemoração dos 10 anos do aniversário do Centro de Ensino Médio Estela dos Querubins Guimarães Trois, situada na rua Hugo Lobo, área especial sem número, quadro 97, setor sul, Planaltina, Distrito Federal. Requerimento do deputado Vasni Derouri. Requer a realização de audiência pública para discutir a regularização e a revitalização da Feira Central de Taguatinga. Uma moção do deputado Gaciel Maia. Uma moção de vários deputados. 6 indicações de Cláudio Abrantes. Uma indicação do deputado Paulo Roriz. 17 indicações da deputada Liliane Roriz. O memorando número 42 de 2012 da Corregedoria, que informa impedimento de atuar no processo número 19 de 2012.
Dando continuidade ao pequeno expediente, passamos então ao comunicado de líderes. Passamos a palavra ao deputado Dr. Charles. Vossa Excelência quer fazer uso da palavra?
Quer falar.
Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, imprensa. Senhor presidente, há muito se fala da procuradoria dessa casa, que não tem defendido a contento, que nós estamos precisando que melhore. Eu também acho essa questão. Eu acho que precisava, assim, que tivesse pessoal mais aguerrido para nos defender os nossos projetos. Mas eu fiquei satisfeito, porque eu tinha uma lei que ela tinha sido considerada inconstitucional. Nós votamos aqui, o governo vetou, nós derrubamos o veto do governador, entraram com a DIN contra o nosso projeto, e aí a Procuradoria nos defendeu, né, que era sobre a questão da água potável para os alunos das escolas públicas do Distrito Federal. Porque tinha colégio em Braslândia, por exemplo, que a água não era potável, cheio de colibacilos na água que tomavam, e muitos tinham disenteria, e muitos tinham problemas. E eu mostrei que realmente aquela água não era possível que as crianças tomassem, que elas ficariam doentes como ficaram, algumas, como eu disse, com disenteria. E aí a Procuradoria foi nos defender, mostrou que não era realmente uma lei inconstitucional, e nós ganhamos esse processo, entendeu? E hoje a nossa lei realmente ela está validada. É uma lei que nós podemos usar. As nossas crianças não podem continuar tomando água inadequada para o consumo humano, como estava acontecendo. Então, eu queria agradecer aqui, né, aos nossos procuradores, doutor Arnaldo e sua equipe, que realmente trabalharam, essa equipe trabalhou muito forte para reverter esse processo, e hoje a nossa lei é válida e as crianças vão poder tomar água de qualidade. Muito obrigado, senhor presidente.
Diante, então, do que Vossa Excelência está falando, nós temos que parabenizar, então, a Procuradoria, que com muita proeficiência conseguiu, então, validar a lei de Vossa Excelência. Queremos parabenizar a Vossa Excelência também pela lei. Não poderíamos esperar diferente de um deputado da magnitude de Vossa Excelência. Queremos parabenizar o Distrito Federal, que só tem a ganhar com um deputado, né, da proeficiência e do trabalho do senhor. O senhor está de parabéns e o Distrito Federal só tem a ganhar com essa lei. Dando continuidade ao comunicado de lido, passamos a palavra ao deputado Gaciel Maia, que fala como líder do bloco, que o deputado Rony Nemer não está aí.
Senhor presidente, senhores e senhoras parlamentares, dois assuntos específicos me trazem à tribuna dessa casa hoje. Mais uma vez, eu vou fazer um relatório sobre a posição das prestações de contas dos governadores, que é recorrente matéria jornalística que dá informação de que algumas prestações de contas foram votadas, outras não foram, outras estão na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Então, para que fique registrado nos anais dessa casa, eu vou dar uma posição exata das prestações de contas que não foram votadas até hoje. Prestação de conta do ano de 2003. Conselheiro Jorge Ulisses Jacobi Fernandes. Já foi votado na COF desde 2009 e espera votação em plenária, prestação de 2003. Prestação de contas de 2004. Conselheiro Antônio Renato Rainha. Processo 19 de 2004. Foi votado. O de 2003 votado na COF, esperando votação em plenário. 2004 está distribuído para o deputado Cláudio Abrantes para relatar a matéria. O deputado está fazendo parecer sobre a prestação de contas de 2004. 2005, conselheira Marli Vignadelli, processo 65 de 2006, já foi também votado na COF e encontra-se pronto para ser votado em plenário. 2006, conselheiro relator Ronaldo Costa Couto, processo 07 de 2007, também já foi votado na COF e encontra-se pronto para ser votado em plenário. Conselheiro Jorge Caetano, processo 22 de 2008, também votado na COF e encontra-se pronto para ser votado pelo plenário. 2008, conselheira Anilceia Machado, processo 44 de 2009. Está para o deputado Vasni de Roli relatar. O deputado informa que está fazendo o seu parecer. Processo de 2009. Conselheiro Manuel Paulo Andrade Neto. Prestação de conta do deputado, do governador Arruda. O processo é o 97 de 2010. Houve a rejeição por parte do Tribunal de Contas. E houve um recurso do ex-governador, a decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal, e o processo voltou para o tribunal e está esperando o deferimento do recurso feito pelo ex-governador para que seja votado pela Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Processo de 2010, conselheiro Renato Rainha. É o processo número 6 de 2011. O Tribunal de Contas votou pela aprovação da prestação de contas, mas o Ministério Público entrou com recurso, a prestação de contas volta e aguarda que o Tribunal de Contas do Estado julgue o recurso interposto pelo Ministério Público na prestação de contas de 2010 para que seja votado pela COF e, em seguida, possa ser votado pelo plenário. Então, para que, senhor presidente, para que não reste nenhuma dúvida mais a respeito da posição sobre as prestações de contas que se encontra na Câmara Legislativa, faço esse registro para que as pessoas, ou mesmo o portal da Câmara Legislativa, eu passo aqui as mãos de Vossa Excelência, possa fazer a divulgação desse quadro demonstrativo para que não possamos mais ter dúvida a respeito sobre a posição das prestações de contas. Outro assunto que me traz à tribuna de hoje é um terrorismo que estão fazendo, deputado Chico Vigilante, pela GEFIS em derrubada de muros e portarias de condomínios que existem desde 1975. As portarias estão lá há 20 anos. Portarias já consolidadas. Nós temos tantos problemas aqui em Brasília. Agora resolvemos derrubar portarias de condomínio que estão lá há mais de 30 anos. Então, o órgão de fiscalização do governo, a GEFIS, começou essa semana a intimar os condôminos e os condomínios a derrubar guaritas, portarias e muros no prazo de 10 dias. O primeiro a ser notificado da derrubada foi o Estância Jardim Botânico, na cidade do Jardim Botânico, onde os fiscais entregaram na tarde de ontem, segunda-feira, dia 10/4, a notificação deixando 5 moradores da região apavorados. No mês passado, alguns condomínios começaram a ser notificados pela agência de fiscalização, pela existência de muros e portarias. Fiscais estiveram nos condomínios Solar da Serra e Quintas da Alvorada, quando entregaram o auto de notificação, dando prazo de 30 dias para que os 5 apresentem alvará ou licença de construção da guarita e dos cercamentos. Ora, essas não são obras novas. Pois vejam só, o Quintas da Alvorada existe desde 1975. Está localizado em uma área particular e foi o primeiro condomínio a ser implantado no Distrito Federal. Ali a portaria é tão antiga quanto residencial. Mas os desencontros dentro do próprio governo é grande. Em outubro, deputado Chico Leite, em outubro do ano passado, em audiência pública aqui na Câmara Legislativa, o nosso secretário de Habitação, deputado Geraldo Magela, garantiu que, aspas, esse governo não irá derrubar muros e portaria dos condomínios. Fecha aspas. E ficou de encaminhar à Câmara, até dezembro do ano passado, um projeto de lei que garanta a permanência dos residenciais fechados. Isso até agora não aconteceu. Na verdade, o que se observa é que está faltando... Está faltando entendimento entre os órgãos de governo. O secretário de Habitação publicamente garantiu a não derrubada. O governador recentemente criou a Secretaria de Condomínios para resolver as questões dos condomínios. Mesmo devagar, o novo órgão está sendo implantado. Agora a GFIS, Agência Fiscalizadora, subordinada à Secretaria de Estado de Governo, vem amedrontando os moradores de condomínio com suas notificações, sem levar em conta o empenho do governo em solucionar a questão. No meio de tantos desencontros e terrorismo, uma coisa é certa. A GFIS tem muito trabalho pela frente, pois mais de 50% do Distrito Federal, e não somente os condomínios, está implantado de forma irregular, deputada Arlete, sem alvará de construção, licença das administrações regionais ou escritura em cartório. Muita coisa tem que ser colocada abaixo, e não somente o muro e as portarias desses condomínios. Vem governo, vai governo e a situação dos condomínios não se resolve. Enquanto isso, moradores vivem diariamente com a apreensão de terem suas casas ou muros derrubadas, ou mesmo as grades dos condomínios, onde elas moram. A preocupação é ainda maior quando se pensa que um dos maiores motivos da migração da população para os condomínios é justamente a garantia de segurança, deputado Chico Vigilante, dada principalmente pela existência dessas grades, muros e guaritas. A crescente onda de criminalidade que tomou conta dos grandes centros urbanos leva cada vez mais pessoas a buscarem segurança em condomínios fechados. O termo de ajustamento de conduta, o TAC 02 de 2007, firmado entre o Ministério Público e o Governo do Distrito Federal, estabelece que caso não exista uma lei que permita o fechamento, será necessário a desconstituição. Mas uma lei de autoria do Poder Executivo é capaz de resolver esse impasse. Basta boa vontade do governo para encaminhar o projeto de lei à Câmara Legislativa, evitando vícios e questionamentos, tudo muito bem discutido com os órgãos competentes, preservando os corredores ecológicos e o livre acesso aos equipamentos públicos, como escolas, postos policiais e de saúde. Hoje o fechamento não é um luxo, é uma necessidade. O novo PDOT, hoje em discussão, pela eficiência do nosso líder, do deputado Rony Neme, menciona a possibilidade dos condomínios, como parcelamentos já existentes, manterem-se o fechamento. Mas o dispositivo legal não esclarece em que condições. Quais seriam a responsabilidade dos moradores ou mesmo do GDF, dentro dos parcelamentos fechados? Senhor presidente, temos que resolver a questão, mas sem ameaças aos moradores, que além de terem preservado o centro da capital, construíram, sem depender do governo, toda a infraestrutura. Verdadeiras cidades hoje que evitaram o favelamento de Brasília. Muito obrigado.
Eu queria fazer uma complementação na fala de Vossa Excelência. No momento em que nós estamos passando por Brasília, numa insegurança tão grande e que está assolando toda a sociedade do Distrito Federal, e eu já disse até nas redes sociais que a questão de segurança no Distrito Federal ela transcende a questão de polícia bandido, ela transcende a questão só de polícia, ela transcende até a questão dessa famigerada Operação Tartaruga, que tanto dizem por aí, porque Operação Tartaruga ou não Tartaruga, eu não vou entrar nessa questão, que isso aí não me diz respeito, fico eu até estarrecido ao ver uma situação com essa. Eu não vou entrar na questão de AGFIS e não AGFIS, porque muitas vezes a AGFIS está fazendo é o trabalho dela também. Nós não podemos aqui, é como muitas vezes diz, a polícia está prendendo pobre, está prendendo mercadoria. Eu não vou entrar na questão do executor do trabalho, deputado. Eu vou entrar na questão de fazer o trabalho. Quem está mandando fazer esse trabalho? Eu acho que nós temos que ir na questão que transcende a AGFIS em fazer o trabalho. Como Vossa Excelência bem diz. Poxa vida, derrubaram um fato consumado que hoje já é os condomínios. Derrubar uma guarita dessa, derrubar uma cerca, aonde se tem o mínimo de segurança, que são essas cercas, que são essas guaritas. Nós vivemos numa insegurança, tanto faz ser no centro de Brasília, como na periferia de Brasília, como no entorno do Distrito Federal. Nós estamos vivendo na insegurança. Hoje nós fizemos uma enquete, as pessoas falam de saúde, falam de educação, mas a segurança vai sair em primeiro lugar, porque a segurança é emergencial. Aí o senhor traz um assunto da maior magnitude que é esse, que é a segurança. Porque no momento em que derruba uma guarita dessa, no momento em que derruba uma cerca dessa, nós vamos ter uma insegurança colocada nessas localidades. Então eu quero plagiar o deputado Ailton Gomes, me ombrear a Vossa Excelência, para que nós possamos juntos lutar para que isso não aconteça. Mas nós temos que irmos juntos antes que aconteça, porque depois, primeiro, há um gasto muito grande que foi feito para que possam ter o mínimo de segurança que o Estado era obrigado a dar. Porque ninguém fez essa guarita só com o intuito de embelezar o seu condomínio. O intuito primeiro de fazer essa guarita e de fazer esta cerca foi de dar segurança. Porque, com certeza, eu acho que no momento em que fizeram essa guarita e que fizeram essa cerca, não foi para embelezar o condomínio, foi para dar segurança. Já que teriam que fazer a segurança que o Estado é obrigado a dar, fizeram ela bonita para lhe dar maior conforto. Mas a primordial, ou a primeira mão de fazer aquilo ali, foi com a finalidade de dar maior segurança para os moradores daquela área. Concorda com isso? E agora vem o Estado e quer tirar o mínimo de segurança que se tem naquele local. Veja, Vossa Excelência, e eu participei também desta reunião que Vossa Excelência fez aqui nessa Câmara. Nós tivemos um secretário de Estado presente que falava em nome do governo, e fala em nome do governo, e ele disse que nenhuma cerca e nenhuma guarita seria derrubada. Então eu acho que nós aqui no Parlamento deveríamos cobrar isso, e até porque nós já vimos essa história antes, derruba e depois regulariza. Poxa, pelo amor de Deus, já que já está aí na iminência, e esse é um compromisso do nosso governador, esse é um compromisso do governador que está começando a colocar o Distrito Federal no novo caminho, que é o novo caminho da promessa que foi feita na campanha, que é uma Brasília que nós esperamos que aconteça. Nós temos aqui uma deputada que foi vice-governadora, que sabe o interesse que há de nós termos uma segurança, e que infelizmente foi candidata em 2006, e eu tenho certeza que se tivesse ganho, nossa Brasília não estaria no que está hoje, e eu tenho certeza, eu sei da experiência que a senhora tem, eu sei do profissionalismo que a senhora tem, eu sei do carinho que a senhora tem por Brasília, e eu ainda tenho esperança de vê-la de governadora, pode ter certeza disso, e quando for candidata terás meu voto, pode ter certeza disso, e não estou falando isso por puxa-saquismo, eu sou seu fã, pode ter certeza disso. E tenho certeza que a senhora não vai deixar e não deixaria derrubar essas guaritas com as quais nós estamos discutindo. Nós vamos chegar até o governador e levar isso a ele, viu, deputado Agaciel Maia? Porque isso não vai acontecer. Pelo trabalho que o senhor vem desenvolvendo por Brasília e pelo trabalho que essa nova legislatura está fazendo, isso não pode acontecer, não. Nem que nós tenhamos, e aí eu falo de conhecimento, que entrar na frente dos tratores para que isso não aconteça, junto com o nosso líder de bloco, que é o deputado Rony Nemer, que vem desempenhando muito bem essas funções, nós vamos entrar. Mas deixar derrubar, não só pela beleza, não só pelo trabalho que foi feito, mas, viu, deputado Arlete, mas pela segurança que esse povo precisa nesse momento. Ao deixarmos derrubar essas guaritas, nós estamos dizendo, bandidagem, pode entrar, e esse não é o momento para que isso aconteça. Então eu quero me juntar com o senhor, quero me ombriar com Vossa Excelência, para que nós não deixemos que isso aconteça, porque esse é um novo governo, é um governo do povo, é um governo que está junto com o povo. O senhor está de parabéns por esse trabalho que o senhor vem fazendo e por essa discussão que o senhor trouxe nesse plenário, nesse momento.
Para concluir, eu agradeço a parte do nobre deputado doutor Michel, e gostaria também, mais uma vez, de firmar, viu, deputado Cláudio Abrantes, que muitas vezes esses interesses, porque eu falei para o deputado Chico Vigilante, eu defender os condomínios instalados, as pessoas que pagam IPTU, que é legal para o governo quando se paga o IPTU, o governo vai lá e cobra o IPTU deles. Eles são legais para pagar IPTU. Agora, não são legais para receber as escrituras. O que tentaram, deputado Chico Leite, é, tendo em vista a minha defesa desses condomínios, porque é uma bandeira do governador, foi uma bandeira minha em política, foi querer inverter o jogo. Porque grileiro e invasor tem que ser preso. Tá certo? Eu não sou amigo, eu não tenho terreno, eu não tenho nada em área invadida, tá certo? O jogo de interesse de contra-informação, de achar que o deputado Agaciel Maia, por defender a legalização dos condomínios, tá certo? Ele teria que, nesse jogo de interesse econômico, e o interesse econômico aqui em Brasília nós sabemos que é grande, eu provei isso com a lei da compensação dos estacionamentos, tá certo? Falei várias vezes aqui que quando é para criar um noroeste desse que envolve milhões, não tem ação judicial que esbarre. Agora, deputado, quando tem um cara da classe média que constrói sua casa em vez de participar de favelas, que constrói com seu dinheiro, que beneficia, tá certo? Que o governo vai lá e cobra o imposto, o ICMS, se ele for comerciante, cobra o IPTU. Então, ele só é legal para pagar imposto, ele é ilegal quando é para reconhecer a dívida. Agora, querer jogar no colo do nosso bloco, porque nós temos a indicação da Secretaria de Condomínio. Áreas invadidas, foi o que eu disse aqui e repito em plenário. Quem usar o nome do doutor Agaciel para fazer invasão ou grilagem, chame a polícia e mande prender. E eu acho que já tem alguns presos aí que tentaram me lamear naquela história de São
deputado
Sebastião.
Gaciel,
é o feitiço quanto o feiticeiro.
Deputado Gaciel, uma parte.
Pois não, Vossa Excelência.
Na verdade, deputado Gaciel, lutando há tanto tempo contra a grilagem de terra, deputado Joy Vale também tem uma histórica luta nesse sentido. Nós sabemos que há os grileiros, pela forma como fizeram, não a construção, mas a desconstrução da cidade, não interessa a regularização. É exatamente o oposto. Pelo menos pela pequena experiência que tenho no plano do debate jurídico e na luta contra os grileiros de terra.
É importante o aparte de Vossa Excelência, exatamente para que as pessoas, tendo em vista a respeitabilidade e o conhecimento jurídico que Vossa Excelência tem, para entender o âmago de exatamente dessa questão. Então, quando disseram, vamos calar o deputado Agaciel Maia sobre esse problema de regularização de condomínio, vamos inventar uma historiazinha aqui e vamos queimá-lo. Mas eu não, deputado Michel, eu não vou me curvar nas coisas que eu acho que eu estou correto. Não vai ser matérias plantadas que vão me calar aqui a respeito das bandeiras que eu defendo. Não adianta querer plantar, tá certo? E o depoimento do deputado Chico Leite serve exatamente para isso. Quem tem menos interesse em regularizar os condomínios de Brasília são exatamente os grileiros. Tá certo? E essa é a bandeira, não só minha, como também do nosso bloco.
Deputado Agaciel, primeiro eu quero dizer para Vossa Excelência que o apoio que o senhor tem do nosso bloco é um apoio total. E a história, somente a história já mostra o trabalho de Vossa Excelência. A história diz que agora esse relatório que o senhor leu aí nas questões dos governadores, se está apta a ser votada, é porque a comissão que o senhor preside trabalhou e os projetos estão aptos a ser votados. É trabalho. A história diz que o senhor aprovou aqui no parlamento uma lei importante, que é a questão de quem faz as compras no shopping, que é a favor do povo, foi vetado. E aí, o nosso bloco, liderado pelo senhor, pelo Rony, pelo Adaciel, e eu lá pertinho de vocês, o nosso bloco traz para a grande discussão do Distrito Federal essas questões dos condomínios, deputado Ney Greves, que é um dos maiores problemas do Distrito Federal, onde a gente está trazendo o trabalho e mostrando a solução, aí começa a fazer plantações e plantações de notícia para querer diminuir o trabalho do parlamentar que é ligado a esse bloco, que tem a bandeira social da legalização. Está no jornal de hoje que o governo agora quer começar a cobrar os IPTU de várias áreas do Distrito Federal. E na história, eu que sou meio abestalhado, eu não entendo direito, quando fala condomínio, condomínio é o que? É muro, é fechado, é aquelas grandes famílias morando naqueles lugares, e agora quer vir derrubar os portões. Isso é para quê? Para querer diminuir o trabalho do nosso bloco, que quer, de fato, trazer para o debate do Distrito Federal as questões dos condomínios. E vou dizer mais. Pode dizer aí para o povo do Distrito Federal que mora em condomínio, que fique tranquilo, que o bloco aqui liderado por nós, que está lá o deputado Hélito, nós vamos trabalhar de dia e de noite se for preciso, mas nós vamos dar a solução para essas famílias que esperam de nós uma resposta eficaz. E nós vamos cobrar do governo Agnello que faça a justiça com essas pessoas, que o governo foi omisso e que agora é a hora da legalização, é a hora de respeitar o direito adquirido e nós vamos trabalhar para que isso aconteça. O senhor não está só, não. O senhor tem aqui amigos do seu bloco que está do seu lado e pode mandar vir para cima, que nós estamos preparados para o que for preciso.
Deputada Gaciel Maia, eu queria dizer ao senhor que eu vou aqui imitar o deputado Chico Vigilante. Eu liguei lá na Gefis e o presidente da Gefis disse o seguinte, que foi uma demanda da Terracap. A Terracap pediu oficialmente à Gefis que notificasse todas as guaritas daquela região de condomínio, todas, e emitisse a intimação demolitória. E assim a Gefis fez, porque é o papel dela, como Vossa Excelência diz, e o deputado doutor Michel também diz, que a Gefis ela não está lá, fala, ah, estou aqui, o fiscal vai lá. Há uma demanda, e a demanda partiu da Terracap. Porém, como lá na Gefis há profissionais muito capazes, e eu tenho o maior orgulho de fazer parte daquele órgão, eles foram até o administrador do lago e disseram a ele, a única forma de acabar com esse dilema é a administração da autorização para que exista a guarita e os muros. E o administrador do lago, dos condomínios já assumiu o compromisso de fazê-lo e, portanto, não terá o problema, porque todos os condomínios foram orientados a entrar com recurso. No período de 30 dias que eles têm, a administração se comprometeu a dar as licenças e, efetivamente, nada acontecerá. Mas, como Vossa Excelência disse, enquanto o Executivo está dizendo que vai resolver a questão da segurança, como foi bem colocado pelo Vossa Excelência e pelo nosso vice-presidente, deputado doutor Michel, a Terracap está na contramão dessa história, pedindo a Gefis que efetivamente notifique. E a Gefis não pode se negar. Né? Então, fica aí a explicação do que aconteceu. Eu dei uma de Chico Vigilante aqui, liguei para saber, porque é um assunto do qual eu, como fiscal que sou concursado, tenho um pouco de conhecimento.
Ok. Eu fico feliz, deputado Rony Neme, exatamente pela informação, mesmo porque vai acalmar, tá certo? Os síndicos, os moradores desse condomínio, já que houve uma indicação, em nenhum momento eu quis atribuir a iniciativa exclusiva da Gefis, nós sabemos que continua esse problema do interesse econômico, que é complicado em Brasília, que é essa guerra da Terracap, essa queda de braço, de querer ter tantos terrenos e ainda querer, alguns desses terrenos são considerados áreas particulares, mas a informação de Vossa Excelência, deputado Rony Neme, já leva a esses síndicos e aos moradores desse condomínio essa solução, que é exatamente eles entrarem com recurso e solicitar a administração do lago ou da cidade pela qual eles estejam inseridos, que vá na administração e pegue o alvará referente a essa construção dessas guaritas. Então, eu acho que só a resposta de Vossa Excelência já me deixa bastante feliz e deixa os moradores e os síndicos desses condomínios muito tranquilos. Foi muito importante a fala de Vossa Excelência. Pois não, deputado Ailton?
Não, só me solidarizar aí com esse assunto. Eu sei, eu já passei na gestão pública, já fui administrador, sofri muito com essa questão de regularização. Eu acredito que todo órgão tem sua competência no Distrito Federal. Enquanto realmente o Executivo não tomar uma decisão firme para haver um entendimento entre as partes, entre os secretários, entre os órgãos de executor, nós vamos continuar tendo situação igual essa, viu, deputado? Porque cada um tem sua missão, as missões não podem ser independentes e nós estamos agindo independentes. Nós temos um governo e tem que trabalhar em função desse governo. Então, enquanto não houver uma sintonia das secretarias de governo, e isso não é um luxo desse governo. Eu falo que eu já fiz parte de outros governos, de base de governo, e já sofri na pele, como administrador, do distanciamento dos secretariados. Enquanto não houver um afinado dos secretários de governo, dos órgãos de governo, e aqueles principalmente competentes para solucionar um problema dessa grandeza, vai precisar ainda do senhor e tantos outros vindo na tribuna, está falando, está buscando a comunidade, está tentando acalentar, fazendo aquilo que é o papel do deputado, que é fiscalizar, que é orientar, que é estar presente, que é buscar a base, que é realmente levar tranquilidade à comunidade. E isso é o que o senhor está fazendo e fazendo muito bem hoje. Mas eu quero só também me somar e dizer que já sofri na pele isso e nós vamos continuar avançando para que o governador do Distrito Federal chegue nesse entendimento entre os órgãos de governo, para que cada um não haja isoladamente, porque agir isoladamente diante de uma situação dessa é muito ruim. Nós vamos estar sempre passando culpa. E não é interessante para o governo a gente passar culpa para ninguém. Então, eu acho que o deputado Rony foi muito grande quando ele aqui fez uma explicação em relação e justificando o que a GEFIS está fazendo, mas nós não podemos deixar que a GEFIS haja sozinho. Tem que ter uma ação conjunta de administrador, de um representante do governo naquela região administrativa com os órgãos competentes. Só assim nós vamos deixar de ter dissabor dessa natureza. Tá bom? Conte comigo aí no apoio à Vossa Excelência.
Só para encerrar, eu queria agradecer e dizer, deputado Wagner, se tivéssemos pelo menos uns 8 ou 10 deputados, igual o nosso deputado Rony e Chico, vigilante, que tem atitude, pega o telefone e liga para resolver, com certeza todos os problemas que nós trouxéssemos a essa tribuna seriam resolvidos. Então agradeço e parabenizo o deputado Rony Neme por acalmar, né, o coração dos moradores de todos esses condomínios que se sentiram ameaçados. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância que Vossa Excelência teve com o tempo em decorrência de uma discussão tão importante que envolve tanta gente no Distrito Federal. Muito obrigado.
Uma discussão importante como essa não poderia deixar de acontecer e quero dizer para o nosso líder do bloco que, em momento algum, nós aqui expusemos, né, a GEFIS. Eu ainda disse, ainda fiz a comparação da GEFIS com a polícia, no que tange ela ter que cumprir ordem. Se ela estava lá, ela não estava ao bel prazer dela. Ela estava lá como um sacerdote fazendo sua missão, né, que tinha algum órgão do Poder Executivo determinando que ela ali fosse. Ela não estava lá pelo seu bel prazer. Ela estava ali determinada e, quando determinada, tem que cumprir. E eu tinha certeza disso. Questão de ordem, deputado Vazir de Roule.
Deputado Michel, eu sei que a última falação, deputado Gaciel Maia, para nós é sempre uma aula de aprendizado, e além de trazer questões de bastante conteúdo. Mas, senhor presidente, me permita eu fazer essa questão de ordem. E eu peço a assessoria de Vossa Excelência, da mesa, que prestem atenção à nossa questão de ordem. Senhor presidente, o regimento, ele estabelece que as falas de líderes devem se limitar ao prazo de 5 minutos, inclusive as concessões e a parte que o líder concede. Eu gostaria que Vossa Excelência e os nossos presidentes de mesa
atentasse para o regimento, porque, caso contrário, outros parlamentares ficarão prejudicados e que estão inscritos e que têm assuntos também importantes. Então, eu peço a Vossa Excelência e cada um dos colegas parlamentares, eu não estou aqui em momento algum querendo me diferenciar dos outros, mas eu estou querendo que toda a casa tenha um entendimento de observância do regimento, porque caso contrário, nós seremos prejudicados que não foram, em primeiro lugar, inscritos. Além do que, senhor presidente, nós temos o grande expediente. Aí sim, a fala é de 20 minutos, os deputados poderão ter uma parte, mas também deverá se limitar ao prazo de 20 minutos. Porque, dessa forma, nós vamos ter dificuldade de ter um tratamento igualitário entre nós, deputados. Eu faço um apelo à Vossa Excelência, com todo respeito, atenção, à Vossa Excelência, que o senhor é testemunha da minha parte. Muito obrigado.
Eu aceito a parte de Vossa Excelência. Eu só discordo na questão do tratamento igualitário. O tratamento é igualitário para todos no que tange o tempo. O regimento realmente não está sendo usado, mas no que tange ao tempo, o tempo ele é liberado para todos o tempo que quiser. Mas se for para nós usarmos o regimento, com certeza usaremos o regimento, aí será igualitário também na questão do tempo, no 5 minutos. Mas na questão do tempo, nós estamos utilizando igualitariamente para todos o tanto que quiser. Então, a igualdade, aí eu só discordo de Vossa Excelência na questão da igualdade. A igualdade que eu estou utilizando, pelo menos quando o presidente aqui, é o seguinte: cada um usa o tempo que quiser sem o regimento. Porque se o senhor fala de igualdade, aí o que está acontecendo? Parece que para um eu uso o regimento e para outros não. Eu não estou usando o regimento. Não, então eu entendi errado. Porque eu não estou usando o regimento para ninguém. Cada um está usando o tempo da forma como melhor lhe convém. Nós não estamos usando aqui o tempo o regimental para ninguém. Mas se Vossa Excelência tem toda a razão, concordo com Vossa Excelência, o problema é que os primeiros que falam, a tribuna está lotada. Aí eles falam, vão embora, aí a questão, eu pelo menos, eu ouço a todos até o final. Eu fico aqui até o último falar, até porque eu tenho a responsabilidade, não estou dizendo que os outros não o tenham, eu gosto daqui e quero tirar 2 mandatos. Eu venho para cá de manhã, fico de manhã até de noite aqui, porque eu gosto dessa casa aqui. Eu gosto de ficar aqui dentro, eu não tenho nada para fazer lá fora e eu gosto muito daqui, então eu fico aqui muito tempo e não estou criticando quem não fica. Agora os outros, eu não sei o que os outros vão fazer, não me interessa também, cada um que faça a sua vida. Agora o senhor tem razão. Vamos usar o regimento, então, a partir de amanhã. Porque hoje, se eu for usar o regimento a partir de hoje, eu estou discriminando os outros que eu não usei. E Vossa Excelência tem toda a razão, realmente tem extrapolado. E aí, os últimos que vão falar, muitas vezes fica eu, o senhor e os últimos falando. Porque se nós combinássemos, aqueles que falam primeiro ficassem aqui ouvindo os outros falar, ficaria legal. E realmente eu tenho observado isso. E Vossa Excelência, na sua experiência, tem razão. A partir de amanhã, nós passamos então a usar o regimento, porque aí cada um fala seus 5 minutos e aí vai dar mais certo. Continuando o comunicado de líder, que ainda não vai ser 5 minutos, só a partir de amanhã. E o deputado Vasni tem toda a razão, porque o que ele quer dizer é o seguinte: as pessoas vêm aqui, viu, deputado Chico Vigilante, usa aqui 20 minutos, 30 minutos, depois pega a escadinha e vai embora. Não é o caso do senhor, mas muitos fazem isso também. Vamos ser sinceros, e aí o deputado Vasni tem toda a razão. O pessoal vem aqui, usa 20, 30, 40 minutos, 50 minutos, vai embora, aí o último que fala aqui realmente fica 2, 3 falando aqui e a gente fica só ouvindo. Vamos usar o regimento mesmo de 5 minutos, que realmente ele tem razão. Passando aqui para o comunicado de líder, passo a palavra agora ao deputado Chico Vigilante. Vossa Excelência tem 5 minutos, mas a partir de amanhã. Hoje o senhor pode usar o tempo que quiser.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, na verdade, aqui nessa casa, nós estamos falando para a imprensa, que está presente, para os nossos assessores que ficam aqui assistindo, alguns deputados e poucas pessoas que ouvem através do som, porque nós somos incapazes, deputado Michel, presidente Michel, de instalar a TV Câmara, para que as pessoas possam nos assistir lá fora. Espero que um dia a gente instale.
É, mas só uma questão à parte, só para não continuar, mas aí eu vou discordar do senhor, nesse pequeno momento nós éramos incapazes, porque a partir de agora já está tendo a TV, se não me engano, a partir de já está havendo, aí eu não entendo bem dessas coisas, que eu ainda sou meio bronco, e eu se vejo toda a vida na periferia, e esse negócio de internet, eu não entendo. Mas parece que já está havendo,
internet, né?
Já está tendo na internet, e se não me engano, o nosso presidente, que é muito proeficiente, é um cara muito, muito sério nessas coisas, a partir do dia 26, ela já começa a ter a TV aberta nos canais. Né? Então, nós temos que dar a César o que é de César. Foi no verbo passado, que eu estudei um pouquinho e o verbo é passado. Foi a partir de agora, vai ser no verbo futuro, vai acontecer. O senhor tem toda a razão.
Obrigado, presidente. Presidente, mas eu quero abordar na tarde de hoje a chamada crise do Cachoeira. Eu já falei disso aqui em quase todos os meus pronunciamentos. Falei do senhor Demóstenes Torres, que veio a essa casa pedir o impeachment do governador Agnello Queiroz, enquanto estava envolvido até a medula com o Cachoeira. E posso dizer aqui, presidente, eu não vou aceitar que tentem, deputado Rony Neme, trazer para o Distrito Federal uma crise que não é nossa. Me aponte uma contribuição das campanhas do Cachoeira para a campanha de Agnello Queiroz. Uma. Me apontem. Não tem. Entretanto, deputado Arlete, o blog do Carlos Honorato está lá hoje para ser lido por todos, Carlos Honorato, um jornalista respeitável dessa cidade, que traz uma matéria do Jornal Popular de Goiânia, que dá conta de que as empresas do Cachoeira contribuíram com 3 milhões de reais para o Comitê Unificado do PSDB do Tocantins. 3 milhões de reais as empresas do Cachoeira contribuíram para o Comitê Unificado do Tocantins. Contribuíram com 800 mil reais para o Comitê Unificado do senhor Marconi Perillo do PSDB do Goiás. Portanto, o problema é de Goiás. É importante registrar aqui para a mídia também, e para quem está nos ouvindo, de que o contrato da Delta, os dois lotes, deputada Arlete, de contrato da Delta, deputada Garcia Maia, não foi feito no governo Agnello, não. Os contratos da Delta foram assinados, deputado Michel, dia 9 de dezembro de 2010. Não era o governo Agnello, deputado Vazir. 9 de dezembro de 2010. E vamos dizer mais, que é importante que a mídia resista, porque quando a Globo joga, parece que o contrato é do Agnello, e não é. Tem mais, deputado Arlete. Esse contrato, que é uma vergonha, deputado Vazir, está assinado através de liminar. É importante verificar do judiciário por que deu a liminar. Porque o SLU, deputado Michel, tinha inabilitado as empresas do Cachoeira para assinar os dois lotes. Elas foram desclassificadas. E a Justiça do Distrito Federal socorreu as empresas, dando uma liminar para a assinatura do contrato. Liminar que poderá cair a qualquer momento. Conversava há pouco, deputado Cláudio Abrantes, com o presidente do SLU, o nosso companheiro Gastão, que foi candidato a vice na chapa da então candidata Arlete, e ele me dizia, deputado Arlete, a tendência é a liminar cair. A tendência é a liminar cair. Essa é a tendência, porque está mal feita. Mas quem assinou o contrato, assinou fruto de uma liminar judicial. E tem mais. Todos os contratos do SLU já estavam sendo auditados pelo governo Agnello. Pela Secretaria da Transparência. E vão ser auditados agora com muito mais profundidade sob a gestão do diretor Gastão. Essa é uma determinação do governo. Um minuto, a Vossa Excelência. Nós, do nosso bloco, PT-PRB, fechamos hoje uma série de reuniões, deputado Rony, que o governador Agnello tinha começado com o bloco parlamentar que Vossa Excelência lidera. Fez com Vossa Excelência,
fez com todos os blocos e hoje fechou com o nosso. A Folha de São Paulo tinha publicado de maneira irresponsável que o governador Agnello teria pedido a senadores que não abrisse a CPI. É mentira. Deputado Vasni viu. Governador Agnello Queiroz exige do Senado Federal que seja aberto a CPI. Nós, mais do que nunca, queremos a CPI do Congresso Nacional, acertada pelo presidente Sarney e acertada pelo presidente Marcos Maia. Nós, deputado do PT, nós queremos. Nós queremos que toda essa cachoeira venha a público. Quem for podre, que se quebre. Quem fez mal feito, que pague pelo mal feito que fez. Nós acreditamos no governador Agnello. Portanto, a CPI vem numa hora fundamental e importante. Numa hora importante. Estávamos lá quando o governador Agnello Queiroz, deputado Washington Mesquita, tomou conhecimento dessa publicação da Folha de São Paulo. O governador Agnello Queiroz ligou para o porta-voz, o Hugo, determinando que eles pedissem uma nota dizendo que o governador nunca conversou com nenhum senador pedindo para que não tivesse CPI. E que a Folha aponte qual foi o senador que o governador Agnello Queiroz pediu para não ter CPI. Aponta um. Diga quem é. Porque fica fácil, deputado Gaciel, jogar no ventilador dizendo que o governador procurou o senador quando ele não procurou nenhum. E disse mais. Coloque na nota oficial do governo, deputado Luzia. Eu, governador Agnello Queiroz, exijo que a CPI seja instalada. Quero a CPI. Tem que vir a CPI. Portanto, essas coisas, deputada Garcia, mas é importante para vir a público. Nós vimos o senhor Demóstenes Torres quase colocou aqui o deputado Garcia numa enrascada, né, deputada Garcia? Quase. Fabricou, mentiu, preparou provas, porque eles são capazes disso, para tentar colocar a Vossa Excelência numa enrascada quando Vossa Excelência era funcionário do Senado. Concedo a parte a Vossa Excelência, deputado Garcia.
A Vossa Excelência tem razão em seu pronunciamento, que é oportuno. Primeiro, no que se diz respeito à citação, realmente aconteceu isso. Na época, em 2009, naquela crise do Senado, que era um complô para derrubar o presidente Sarney, se juntou um grupo de senadores, entre eles o senador Demóstenes, e acharam que, desconstruindo o diretor-geral, através de matérias mentirosas, tá certo? E eu digo isso, o deputado Demóstenes era um homem extremamente forte. Ele fez uma permuta entre um funcionário e o diretor de recursos humanos, diretor esse que depois chegou a ser demitido, porque tinha botado a babá dele de laranja no negócio dos empréstimos. E como existia toda uma efervescência em cima daqueles assuntos do Senado, e o objetivo, eu sempre repetia isso, o objetivo era levar o presidente, me afastar, fazer uma série de acusações, foram 32, tá certo? Hoje ainda tem duas remanescentes, que é esse negócio de ato secreto, que ninguém foi demitido, nenhum ato foi anulado, mas eu respondo essa ação ainda. E as outras todas eu tive que ir derrubar no judiciário. Mas o senador Demóstenes, um extremamente com poderes dentro de todos os órgãos da imprensa, basta dizer a Vossa Excelência que ele fazia uma permuta, lotava uma pessoa no gabinete do diretor e botava uma pessoa do gabinete do diretor no gabinete dele. É a cruzadinha que se chamavam, para evitar esse problema de nepotismo. E o que aconteceu? Ele fez uma acusação de que eu teria lotado uma servidora, eu tendo 8 vagas no meu gabinete, teria lotado uma pessoa no gabinete dele sem autorização. E foi ao plenário e fez acusações graves. E se você entendesse a importância e o poder que aquele senador tinha, ele fez uma acusação sabendo que ele que tinha feito, que eu não tinha responsabilidade sobre aquilo, mas, afinal de contas, eu estava sangrando com tantas acusações, uma a mais, uma a menos, ele era a pá de cal em HCL. Então, ele foi ao plenário, deputado, como se fosse no dia de hoje à tarde, Depois de amanhã, eu estava sendo notificado pela Polícia Federal para prestar depoimento à tarde. Recebia a notificação 10 horas da manhã, dizendo a partir das 14 horas o senhor tem que depor para responder às acusações feitas pelo senador Demóstenes. Eu passei a madrugada toda pesquisando os atos para entender por que, se eu tinha vaga, como era que eu ia lotar uma pessoa de um senador que eu não tinha conhecimento. E encontrei exatamente essa cruzadinha. E quando eu acho que o fato da polícia me chamar tão rapidamente era para não dar tempo eu me preparar, tá certo? Mas eu tinha encontrado. Eu levei numa parte e cheguei e disse: Excelência, doutor delegado, a relação promíscua aqui não é minha, não. Está aqui os documentos. Eu não tenho culpa disso. Não fui eu que nomeei. Nem teria nenhuma motivação. Como é que eu tenho 8 vagas no meu gabinete e vou botar uma pessoa num gabinete no senador que eu não me relaciono com ele, sem ele saber? E então disseram que ia tomar as providências e que ia chamar o senador, e o senador ia ter que se explicar. Deputado Chico Vigilante, já se fazem 4 anos, nunca mais ninguém ouviu falar nessa história. Então, isso no que Vossa Excelência falou, eu também não desejo mal, não estou querendo que o senador Demóstenes vá para o inferno ou vá para qualquer lugar, eu não desejo mal a ninguém. O problema todinho é que alguns vestais, que se apresentam vestais para fazer acusação a todo mundo, na realidade são vestais grávidos, que o tempo depois revela quem são essas pessoas. Então, eu não tenho mágoa, não guardo mágoa no coração, não desejo mal ao senador Demóstenes, não quero que ele sofra, nem a família, o que eu sofri, tá certo? Mas essa é a verdade dos fatos. E no que diz respeito ao governador Agnello, é porque existe, pela proximidade de Brasília, que toda reação que se faz contra o governo, principalmente o governo federal, se quer descontar nas costas do governador Agnello. Você não viu o sujeito lá do Paraná fazer uma acusação? Depois veio 2 senadores da República aqui, inclusive o senador Demóstenes, veio na Câmara Legislativa, quer dizer, um senador da República, que a preocupação é outro nível, vir na Câmara Legislativa, num legislativo estaduais, pelos quais os parlamentares têm que ter um respeito, como é o legislativo municipal, a Câmara, o estadual e o federal, Câmara e Senado. Geralmente há um certo respeito, né? Se tem alguém que vem representar ou pedir alguma acusação aqui na Câmara Legislativa, que venha um parlamentar de oposição e faça isso, um deputado distrital. Mas não vinham os medalhões da República, os vestais, os moralistas, os arautos da moralidade, vim fazer acusação constantemente. O problema de Brasília, Vossa Excelência, tem que saber, é a visibilidade. Fazer acusação sobre um governador ou outro qualquer de um estado distante não dá repercussão. Mas se disser que Agnello é feio, amanhã todo mundo publica que Agnello é feio. Se disser que Agnello é bonito, o pessoal publica que Agnello é bonito. Então, por isso que todas as crises, as cercanias, né? As cercanias de todas as crises que o poder federal passa, ou o legislativo federal passa, tem que se jogar alguma coisa no colo do governo do Distrito Federal. Vossa Excelência tem razão. Então, ou o nosso governo se prepara para estar constantemente se defendendo de tudo isso, vem uma acusação. A acusação do problema da Anvisa, a sindicância descaracterizou, mas não teve repercussão. Praticamente só quem tinha interesse em ler que o governador Agnello não tinha nada a ver com aquela situação. Agora, imagine se uma sindicância dissesse que houvesse indícios. Aí o estardalhaço estava feito. Então, o governador Agnello tem que se preparar, tá certo? Porque ao estourar toda crise que estourar, seja dentro do Parlamento Nacional, seja a nível de governo federal, Brasília, até para dar um ingrediente, para botar uma pimenta, vai estar sempre sofrendo com essas crises. Então, Vossa Excelência faz um pronunciamento oportuno hoje à tarde. Vossa Excelência, que é um defensor ferrenho
é o mais brilhante de todos nós aqui em fazer a defesa do governador Agnello. Portanto, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo discurso de hoje à tarde.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e vou encerrar dizendo: a crise do Cachoeiro é uma crise de Goiás. A crise do Cachoeiro é uma crise do Democratas e do PSDB. Não é do PT. E se tiver gente do PT no meio desse, vai ser punido.
O senhor poderia me dar uma parte, deputado?
Concedo.
Eu vou um pouco mais longe. Eu acho que a crise do Cachoeiro é a crise da moralidade. Independe de quem quer que seja, quem tem rabo de palha, que não pule fogueira. Se tiver alguém metido com ele, que resolva seu problema pra lá. Eu, na polícia, eu tinha um adágio comigo, o seguinte: quem fez suas cagadas, que use seu papel higiênico. Eu não sou papel higiênico pra limpar a cagada de ninguém. Então, quem é responsável por essas coisas, eu não quero saber de quem que é, se é do Goiás, se é do Tocantins, da onde quer que seja. Problema é de quem quer que seja, se é do PT, se é do PSL, de quem quer que seja. Quem está envolvido, que responda. Eu não estou envolvido com nada, eu não estou envolvido com cachoeira, eu não estou envolvido com água mineral, eu não estou envolvido com ninguém. Então eu não devo nada para ninguém. Por mim ela chega onde ela quiser. Eu não estou preocupado com cachoeira. Eu não vou no Itiquira, então eu não estou preocupado. Então o senhor me desculpe, então eu não tenho nada a ver com cachoeira. Meu sigilo telefônico está aberto, meu sigilo bancário está aberto, tudo que é meu está aberto. Não estou preocupado com o seu cachoeira. Juro para o senhor, não estou preocupado. Eu não tenho rabo de palha, eu pulo qualquer fogueira, eu já falei aqui. Eu já pulo qualquer fogueira, minhas verbas indenizatórias estão abertas, minha verba de gabinete está aberta, qualquer verba que eu recebo nessa casa está aberta, 14º, 15º já foi embora. Eu ainda tenho um desgraçado que passa lá, que ainda chama Michel lá no Pará, que é ladrão. Ah, pelo amor de Deus, ninguém aguenta um trem desse, não. Agora, se cachoeira, se qualquer um está envolvido, eu não tenho nada a ver com ninguém. Eu não tenho, eu não sou ladrão. Então, por mim, quem tiver seus problemas, que os resolva. Entendeu? Eu conheço aquele infeliz daquele Dalberto de muito tempo. Ele é bandido, já tem tempo, está preso. O lugar dele é na cadeia, lugar de bandido é na cadeia. E problema é deles. Eu garanto que o senhor não está preocupado. O senhor não está preocupado. Se é no Goiás, se é no DF, se vai abrir CPI, se não vai. Rapaz, eu quero que cada um que se responda, que se exploda. Por quê? Porque a gente não deve nada. Não devo nada, o senhor não deve. Nós temos que estar aqui, é batendo palma. Que faça a limpeza, que faça. Que limpe essa sujeirada toda. Que limpe. Que nós passemos a limpo o Distrito Federal, que passe a limpo a União. Que olha, porque diz que tem Mato Grosso, Tocantins, Distrito Federal, Goiás. Eu queria que pegue a União como um todo, rapaz. A gente já não aguenta mais essa sujeirada. Porque eu vou dizer, e eu não sou o Demócio, não. Porque diz que o Demócio era o balaúso da moralidade. Eu não sou ele, não. Eu falo e garanto, eu não tenho rabo preso e não tenho rabo de palha. O senhor pode ter certeza disso. Então, eu vou dizer para o senhor, a crise não é minha e nem sua. A crise é deles e eles que resolvam. E eu continuo dizendo, nem cachoeira e nem água mineral. Nós não temos nada a ver com isso. Então, eles é que resolvam. Muito obrigado pela parte.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e vou encerrar, deputado Ronen, colocando um ponto que eu falei aqui outro dia, deputado Arleto, num dos meus pronunciamentos. Eu dizia o seguinte, e pretendo fazer um pronunciamento mais aprofundado, porque eu tenho convicção, formada há muito tempo, de que existia uma máfia no Distrito Federal. E aí eu vou pontuar desde quando ela veio, que perpassou, deputado Michel, por todos os governos. Todos os governos. E que tenta de todas as maneiras pegar o governo Agnello. E não vai. Não vai, porque aqui estou eu. Aqui tem Vossa Excelência. Aqui, deputado Roberto, Vossa Excelência chegou há pouco tempo, mas também está. Está todos os deputados aqui. Nós não vamos permitir. Nesse governo não tem mensalão, pagamento de deputado. Nesse governo não tem favores. Nesse governo, deputado Michel, tem discussão política, que é legítimo. Qualquer deputado pleitear e indicar qualquer cargo é legítimo, deputado Luzia. É legítimo, mas não tem coisa escondida. Porque eu tenho dito o tempo todo para o governador Agnello Queiroz, ninguém vai contar comigo para mal feito. A única coisa que eu tenho, deputado Arlete, é meu nome. Única coisa que eu tenho. Única coisa que eu tenho. Sei do momento difícil, porque nessa hora é hora, tentam de todas as maneiras puxar o Agnello. Não vão trazer, porque ele não tem. Deputado Michel falou aqui de rabo de palha, o Agnello nem rabo tem. Né? Portanto, acho que é importante a gente pontuar essas coisas para dizer o seguinte: e se tiver tido, deputado Michel, algum elemento desse governo, que não é o caso do Cláudio, conversei com o Cláudio há pouco, ele fez hoje o que qualquer um faria, que foi ao Procurador-Geral da República, foi ao Corregedor da Polícia Civil, foi ao Corregedor da Polícia Federal, pedindo todos que o investiguem. Está correto. Está exonerado e que investigue. E qualquer elemento, deputado Paulo Roriz, que aparecer, não importa quem seja, vai ser punido, porque a gente não passa a mão em cabeça de quem quer que seja. Obrigado pela tolerância, deputado, presidente.
Concordo com Vossa Excelência, quero me solidarizar com suas palavras e concordo plenamente. Deputado Vasnir de Rolho, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Vossa Excelência tem a palavra. Fica aí.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero trazer aqui, utilizando o horário da liderança do governo, uma que tem a ver com um processo antigo que, quando o deputado distrital, na minha primeira legislatura, a matéria foi veiculada aqui, que é a luta dos professores do CEUB, o qual, à época, nesta luta, isso nos idos de 1991, no seu processo reivindicatório, houve uma demissão bastante significativa. E essa matéria hoje, depois de ter sido reintegrada em decisão do Tribunal Regional do Trabalho em 1992, confirmado no Tribunal Superior do Trabalho em 2010, foi recorrido, e hoje a matéria está no Supremo Tribunal Federal. Eu quero fazer um apelo a esta casa, quero fazer um apelo ao Supremo Tribunal Federal. Eu gostaria, senhor presidente, se Vossa Excelência concordar, que para que o direito desses professores que foram apenados, porque na sua organização sindical fizeram uma grande luta pelos seus direitos, pelas reivindicações ali colocadas, fosse encaminhada uma mensagem dessa casa ao Supremo Tribunal Federal, que não procrastine mais a apreciação dessa matéria. Essa matéria tem um simbolismo político da maior relevância para os professores. Não é apenas aos professores do CEUB que são diretamente afetados por essa decisão, que já passou pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, pelo Tribunal Regional do Trabalho, pelo Tribunal Superior do Trabalho, e agora a matéria se encontra no Supremo Tribunal Federal. E é uma ocorrência na mobilização dos professores em estado de greve que levou à demissão de um conjunto grande de professores. E, para isso, a decisão do Supremo, ela é de fundamental importância para que o direito destes professores possam ser plenamente restabelecido. Eu gostaria de passar, posteriormente, aos colegas deputados uma correspondência, deputado Michel, para que pudesse ter assinatura não só da mesa diretora, mas de cada um dos senhores deputados, para que possamos, no nosso clamor, fazer a defesa desses professores, que é ter o direito da apreciação dessa matéria no Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal tem procrastinado a análise dessa matéria, a análise conclusiva. E é uma matéria de direito,
uma matéria fundamental na conquista dos trabalhadores que à época estava no seu processo de organização sindical. Não se cabe mais no Estado de Direito Democrático penalizar professores porque entrou em um estado de greve na luta pelas suas reivindicações. Naturalmente que isto não significa que vamos acalentar o quadro de violência ou agressão verbal, porque por aí não se constrói a democracia, não se constrói a cidadania e nem, muito menos, o direito dos trabalhadores. Mas esse direito dos trabalhadores precisa ser restabelecido. Eu, portanto, deixo o apelo a esta casa para que o processo pertinente aos professores do Supremo Tribunal Federal possa apreciar essa matéria. Eu tive o privilégio, à época, de acompanhar os professores que fizeram a sua petição no Ministério Público e, portanto, eu tenho um compromisso com esse segmento e que merece, da nossa parte, toda a atenção. Alguns desses professores já se encontram em fase de aposentadoria. Os seus direitos, naturalmente, estão prejudicados por conta do não restabelecimento integral do seu direito de reintegração. Senhor presidente, são essas as considerações que eu deixo ao plenário dessa casa. Muito obrigado.
Questão de ordem, deputado Rony Neme. Dando continuidade.
Queria só fazer um apelo a Vossa Excelência, ao líder. Não sei se vai haver votação hoje, mas que se fosse, que nós abríssemos mão aí das falações e passássemos efetivamente para votar os segundo turno dos projetos.
Só pedir verificação de quórum, não tem quórum.
Ah, então tá bom.
Questão de ordem, deputado
Cláudio. Desculpa mais uma vez.
Senhor presidente, apenas para informar que no uso do comunicado de líderes na tarde de hoje, eu farei uso pela liderança do nosso bloco PPS, PDT e PSB.
A palavra está com Vossa Excelência, então.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa, galeria. Senhor presidente, eu venho esta tarde à tribuna para falar de dois assuntos e vou procurar me ater ao meu tempo regimental. Como sempre, peço sua paciência.
Só uma parte. Hoje não está valendo o tempo regimental. Vossa Excelência tem todo o tempo necessário e sem ser necessário também.
Ok, senhor presidente. Muito obrigado. São dois assuntos. Um que me deixa extremamente alegre, que me satisfaz muito, e o outro, de forma alguma, o contrário. Mas vamos falar, começar pelas coisas boas. Senhor presidente, eu quero saudar o Distrito Federal, que pela primeira vez em Brasília vai se transformar na capital brasileira do livro, acolhendo debates, lançamentos, exibições de filmes, exposições, né, shows, palestras, com grandes nomes da literatura mundial na nossa cidade, que é em relação à primeira Bienal do Livro Brasil e da leitura que acontece aqui no Distrito Federal. Nós teremos, a partir do próximo dia 14, do próximo sábado, uma semana inteira, na verdade, 10 dias, que estarão na cidade autores de todos os continentes, educadores, editoras, distribuidoras, empresários, jornalistas, que vão trabalhar justamente esse poder transformador do livro, poder transformador da leitura. Então, eu quero saudar essa iniciativa. Obviamente que existem algumas questões a serem esclarecidas ainda, que estão em debate, mas eu tenho plena confiança que a Secretaria de Cultura fará da maneira correta, legal e transparente, mas isso não pode, em hipótese nenhuma, obstruir o brilho deste evento mundial que acontece aqui no Distrito Federal. Para se ter ideia, nós estaremos recebendo,
na Bienal do Livro, dois vencedores do Prêmio Nobel de Literatura, o nigeriano Wallis Soyinka e a escritora Conceição Lima, que estarão lançando, inclusive, livros durante a Bienal. Também teremos um grande show de Caetano Veloso e a participação de diversos escritores de outros continentes, como disse há pouco.
Deu uma parte, deputado.
Uma parte concedida ao deputado Wasni Derrori.
Deputado Cláudio Abrantes, eu quero dizer a Vossa Excelência e aos colegas parlamentares que eu me sinto muito orgulhoso da sua sensibilidade. Não é de só menos importância que Vossa Excelência é o nosso presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Cultura. E Vossa Excelência traz uma pauta nessa tarde aqui para casa, procurando dar um destaque, que é a Bienal do Livro em Brasília. É um momento singular na história cultural de Brasília, não há dúvida disso. Eu quero parabenizar o secretário Hamilton, o GDF como um todo, mas, sobretudo, a equipe que está trabalhando. E quero cumprimentar a Vossa Excelência ao mobilizar a Câmara, trazer essa temática, tanto na área da literatura propriamente dito, como da música, ou seja, a riqueza do conhecimento. Brasília hoje é uma referência. Portanto, eu só quero cumprimentá-lo e incentivá-lo nessa tarefa que Vossa Excelência, de maneira tão propositiva e afirmativa, Vossa Excelência e o gabinete têm tratado, que é a questão da cultura. Planaltina deve sentir-se muito orgulhosa com o mandato de Vossa Excelência, que abraça essa causa, até mesmo pela característica daquela cidade que tanto orgulho traz a nós, filhos adotivos dessa cidade gloriosa que é Brasília. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Wasni Derrori, pelo elogio, também pela contribuição que Vossa Excelência tem dado à cultura da cidade, não só do ponto de vista da ajuda, mas também do debate que a gente precisa ter sobre as políticas públicas de cultura. Mas, como dizia, senhor presidente, e até para também encerrar essa primeira parte do pronunciamento, além do Soyinka e da Maria da Conceição Lima, diversos autores estarão passando pela Bienal de Brasília. E aí eu fiz alguns destaques. O norte-americano Daniel Polanski, que é o autor de uma trilogia chamada Cidade das Sombras. A Alice Walker, que escreveu A Cor Púrpura. E também o argentino Antonio Skármeta, que é autor do Carteiro Poeta. Então, esses serão algumas das atrações que passarão pela cidade nesses dias. Isso só mostra, como falou o deputado Wasni, que Brasília se torna uma referência mundial nesses próximos 10 dias do ponto de vista da literatura. Naturalmente, senhor presidente, que a gente deve, esta Câmara deve, e a gente tem essa obrigação de procurar que haja políticas públicas no sentido do incentivo à leitura, não só no período da Bienal, mas também nas escolas públicas, no acesso às bibliotecas, no fortalecimento da Biblioteca Nacional, para que a cultura de se ler, de procurar bons livros, esteja também no dia a dia dos nossos cidadãos. Uma parte para a deputada Arlete Sampaio.
Senhor presidente, deputado Cláudio Abrantes, a sua fala é extremamente pertinente, porque Brasília se encontra diante de tantas mais informações que não consegue perceber as coisas extremamente positivas que estão acontecendo na cidade. E uma delas, sem dúvida, é a Bienal do Livro, que vai se inaugurar às 9 horas do sábado próximo. E, como o senhor já falou, essa Bienal não é apenas uma exposição de livros. Brasília será centro de encontro de escritores de grande relevância do mundo, como já foi dito. Nós teremos a oportunidade de assistir debates importantes, filmes importantes, e vamos, portanto, trazer os olhos do Brasil, aquelas pessoas que se interessam pela literatura, estarão de olhos voltados aqui para o nosso Distrito Federal. Portanto, a sua lembrança é extremamente pertinente e acho que todos nós, deputados, devemos prestigiar esse evento lá no sábado e, sobretudo, levar a família para visitar justamente a exposição e todo o trabalho que está se desenvolvendo na Bienal do Livro. Então, eu quero parabenizá-lo pela sua lembrança e, para terminar, eu quero dizer ao deputado Michel, muito obrigada pela referência que fez. Eu tenho certeza que Brasília seria outra se eu tivesse ganho as eleições em 2006, não tenho dúvida disso. Muito obrigada.
Obrigado, deputada, pela parte. Solicito que seja incorporado, né? E aí, para encerrar esse tema, efetivamente, falar, né, da vocação da nossa capital pela cultura, né, falar de bens culturais, do protagonismo que Brasília tem na cultura. Não é à toa que nós temos aqui o primeiro festival de cinema, mas, ao mesmo tempo, se temos o primeiro festival de cinema do país, nós temos ainda que olhar com carinho para o polo de cinema, que precisa realmente de uma revitalização, e eu tenho certeza que já está sendo trabalhado nisso. Além de tudo, nós temos aqui essa cidade que, além de acolher tantas culturas do país, né, de acolher tantos cidadãos do país, também acolheu diversas culturas, né? Recentemente perdemos seu Teodoro, mas a sua obra, o seu Boi, continuará na lembrança e no exercício da comunidade do Distrito Federal da atividade cultural. Então, senhor presidente, essa é a primeira parte do meu pronunciamento, que é a coisa que me deixa muito satisfeito. Agora, eu não posso deixar, senhor presidente, de comentar também, de externar a minha preocupação, né? Nem gostaria de estar falando sobre isso hoje. É um tema que nós não gostamos de falar, porque a gente gostaria que não se fosse necessário trazer à tribuna este fato que foi tão noticiado pela imprensa no dia de hoje. Venho à tribuna, senhor presidente, porque, como morador daquela região, da região norte, assim como Vossa Excelência, eu não poderia deixar de salientar a minha preocupação, como já fiz aqui nessa tribuna, com a questão do transporte coletivo no Distrito Federal. O que aconteceu hoje na BR-020 foi algo extremamente grave. Grave do ponto de vista porque há uma manifestação voluntária da população. Não há um movimento organizado que se pensa em fechar uma BR como protesto. É uma coisa que aconteceu em virtude do inconformismo da população com o transporte público. Deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência é testemunha do tanto que eu tenho cobrado, que a gente tem lutado junto com o deputado Michel, deputada Arlete, deputada Luzia, lá na região dela, da Ceilândia, sabe que este problema também afeta também a região da deputada Luzia, Ceilândia. E o que tivemos hoje não foi um movimento planejado, olha, tal dia vamos fechar a BR. Foi um inconformismo da população com um serviço prestado de maneira precária. Foi um inconformismo da população com o descaso, principalmente, desses senhores que estão aí nas empresas de ônibus, há dezenas de anos, que estão há décadas mamando no transporte coletivo do Distrito Federal, e hoje o que nós vimos foram 3 ônibus quebrados em sequência. 2 para um lado, 2 e mais 1 para o outro. Isso gerou uma revolta tão grande que a população, naturalmente, nós temos que fechar, nós temos que protestar. E o transtorno para a capital federal hoje foi gigantesco. Né? Agendas canceladas, compromissos perdidos. Mas eu quero dizer, senhores e senhoras, que este transtorno ele acontece praticamente todos os dias com os trabalhadores e trabalhadoras do Distrito Federal que necessitam usar o sistema transporte coletivo do Distrito Federal. É incrível isso, é um absurdo e é inaceitável que a gente ainda tenha, na capital da República, empresas fornecendo ônibus com 15, 20 anos de uso, porque os ônibus quebram pela má qualidade do ônibus. E aí, lógico, nós fizemos nossa parte, a Câmara, o ano passado, eu sempre bato nessa tecla, aprovou o PDTU neste plenário, deu todas as condições para o governo se movimentar, o governo se habilitou no PAC da mobilidade do governo federal, que é um grande projeto, que vai mexer, não tenho dúvidas, com todo o transporte coletivo do Distrito Federal. Recentemente, o governo do Distrito Federal lançou uma licitação global do sistema do Distrito Federal, e isso é um fato único na história do Distrito Federal, mas nós, esta Câmara, essa legislatura, esta casa,
não pode se conformar com o tipo de veículo que está andando na rua do Distrito Federal. Porque, deputado Chico Vigilante, o representante do DF-Trans foi lá e fez um acordo de lançar, mandar mais 30 ônibus para a região. Digo para o senhor, com toda a tranquilidade, de quem está lá no dia a dia, conversando, convivendo com as pessoas, se for no nível dos ônibus que essas empresas, e eu não tenho nenhum medo de dizer aqui o nome das empresas, Viva Brasília, Viplan, inclusive, deixa eu fazer um parênteses, uma justificativa para a imprensa, dessa tribuna eu falei que apresentaria uma notícia crime contra a Viplan pela má qualidade do serviço prestado e porque tinha 80 ônibus parados quando os ônibus dela estavam quebrando. Essa notícia crime virou um inquérito da DECOM. Doutora Alessandra, que muito bem mandou uma lembrança para o senhor, doutor Michel. Doutora Alessandra instaurou o inquérito para apurar a responsabilidade da Viplan. E é o inquérito 55 de 2012 da DECOM. Então, apenas esse parênteses, essas empresas, Viva Brasília, São José, a São José nem tanto, mas a Viplan, a Veneza, é terrível, a qualidade do ônibus é horrível, não tem a menor qualidade de você poder colocar a lotação mínima, imagina a superlotação que eles andam. Então, o que eu faço apelo aqui? Nós precisamos, neste momento, a Câmara trabalhar com a Procuradoria, principalmente, porque o processo que está lá para caçar a concessão da Copatran, lá de Planaltina, que quebrou, não tem condição de fornecer nada, está lá na Procuradoria. Nós precisamos do aval da Procuradoria para que este processo seja resolvido, a Copatran realmente saia de circulação e a gente possa fazer emergencial lá. São poucas as hipóteses, deputado Chico Vigilante, que eu admito um contrato emergencial. Um é esse. Uma das hipóteses é essa. Então, nós temos que fazer com que isso aconteça. A Câmara tem que se manifestar para que o contrato emergencial tenha sido feito rapidamente e com ônibus de qualidade. Porque não vai adiantar colocar 30 ônibus lá com 15, 20 anos, porque vai permanecer a mesma rotina, deputado Michel. A mesma rotina de ônibus quebrando, um, dois, três, quatro. Teve um morador que já chegou a dizer para mim, Cláudio, eu mostro para você a filmagem de um dia a gente ter nove ônibus quebrados entre o plano piloto e Planaltina. E isso, deputado Michel, volto a dizer, não é exclusividade de Planaltina e de Sobradinho. Isso acontece no Gama, isso acontece na Ceilândia. E aí, para concluir, senhor presidente, eu não sou ligado a atitudes radicais. Recentemente queimaram um ônibus para o lado de Braslândia. Recentemente um ônibus pegou fogo, né? Umas aspas bem grandes aí, pegou fogo lá perto do DVO, no mesmo local que teve a manifestação de hoje. Eu não concordo com isso. Mas, no bojo de toda essa estrutura está a insatisfação da população com estes ônibus, com o serviço. Eu tenho confiança que esta licitação, que será aberta, se não me engano, né, deputado Chico, dia 18, serão abertos os envelopes, trará novidades e melhorias para o transporte público da cidade. Mas nós não podemos, a população não merece esperar e conviver até a implementação desses ônibus, até a chegada desses novos ônibus. Portanto, nós estamos estudando as medidas, né? E tenho, assim como a Viplan foi objeto de uma notícia-crime de nossa parte, com certeza outras empresas também serão. Porque, além do serviço ruim, falta de horário, pessoal despreparado, os ônibus oferecem risco para a vida e para a saúde dos usuários. Então é isso, senhor presidente. Eu agradeço a vossa generosidade no dia de hoje. Sei que amanhã o regimento será cumprido, mas agradeço muito a sua generosidade no dia de hoje com o meu pronunciamento. Muito obrigado.
Não poderia pensar diferente de um deputado como Vossa Excelência, trazendo sempre as questões do Distrito Federal. Realmente a questão do transporte público no Distrito Federal está nos perturbando, nos trazendo um transtorno danado. Mas nós temos um secretário de transporte que vem trabalhando com muita dedicação. Mas o problema é essa máfia que tem hoje no transporte público, que a gente tenta, e eles entram com liminares, e entram e ganham liminar, e tira liminar, eu não sei de onde que consegue tanta liminar,
e acaba prejudicando a própria sociedade. Eu já falei que nós precisamos de fazer uma reforma ampla e irrestrita nessas leis, porque é tanta liminar, não é culpa do judiciário, não é culpa dos juízes, mas as leis são muito brandas nessa questão de dar liminar, é tanta liminar que se consegue e acaba a sociedade ficando dessa forma. Mas eu acho que nós aqui no parlamento nós podemos fazer alguma coisa. Eu acho que nós temos que juntar os 24 e começar a tirar esses ônibus de linha e começar a mandar botar outros ônibus. Eu não sei o que nós podemos fazer, mas temos que fazer alguma coisa. Porque realmente hoje foi o caos aquilo ali, viu? E a revolta era tão grande das pessoas que a gente olhava, tinha sangue no olho daquele povo. De tanta revolta a gente via. Eu passei por lá. Eu vi sangue no olho daquele povo, viu, deputado? Então, eu quero aqui ombrear-me a Vossa Excelência e dizer que realmente a coisa está feia. Informo que, em razão da aprovação do requerimento 1325/2012, de autoria do deputado Arlete Sampaio, a sessão ordinária de amanhã, dia 12/4/2012, quinta-feira, será transformada em comissão geral para a realização de debates sobre a população em situação de rua no Distrito Federal. E nós estaremos presentes, porque realmente é outra situação que nos traz um transtorno danado, a situação das pessoas na rua. Passamos ao comunicado de parlamentar, como consulte se alguém queira falar, como não tem ninguém querendo falar. Passamos para a ordem do dia, como não há nenhuma deliberação, estamos por encerrado a presente sessão. Muito obrigado.